Capítulo 3. Apoio de fogo da artilharia de campanha. 3.1 – Considerações iniciais. A finalidade da artilharia de campanha é proporcionar ao grupamento operativo de fuzileiros navais o apoio de fogo necessário para que seu comandante, em coordenação com os demais sistemas de armas disponíveis, possa intervir no combate pelo fogo, seja pela neutralização, destruição ou interdição de alvos que ameacem o cumprimento da missão, seja por meio de fogos subsidiários de inquietação das tropas inimigas, iluminação do campo de batalha e de proteção, de acordo com o tipo de manobra adotado. Com a aquisição do sistema de lançadores múltiplos de foguetes Astro II, a artilharia de campanha do Corpo de Fuzileiros Navais passou a ter a capacidade de empregar fogo intenso, por um curto período de tempo, com possibilidade de saturação sobre alvos de grandes dimensões. 3.2 – Tarefas gerais da artilharia de campanha. Em apoio aos grupamentos operativos de fuzileiros navais, a artilharia de campanha tem as seguintes tarefas gerais. Item: prestar apoio de fogo cerrado, contínuo e oportuno aos elementos de manobra em primeiro escalão. Item: aprofundar o combate pela aplicação de fogo sobre as reservas inimigas, instalações de comando e controle e instalações logísticas inimigas, bem como outros alvos situados na área de influência do elemento apoiado. Item: realizar fogos de contrabateria dentro do alcance de suas armas. Para que essas tarefas gerais sejam alcançadas, algumas capacidades devem ser desenvolvidas, a saber. Item: coordenar o apoio de fogo de artilharia. Item: adquirir adequada e oportunamente alvos de interesse. Item: empregar munição adequada de acordo com o alvo. Item: prestar a segurança da posição ocupada. Item: estabelecer adequado sistema de comunicações. Item: movimentar de maneira adequada e oportuna seus meios. Item: manter adequado e contínuo fluxo logístico. Item: manter sua tropa adestrada e preparada para o emprego. 3.3 – Sistema de apoio de fogo da artilharia de campanha. A artilharia de campanha é um sistema formado por diversos subsistemas interdependentes, igualmente importantes, que contribuem cada um com sua parcela específica para o cumprimento da missão. Os subsistemas da artilharia de campanha são: linha de fogo, observação, topografia, meteorologia, comunicações, busca de alvos, logística e direção de tiro e coordenação de fogos. 3.3.1 – Linha de fogo. É o subsistema composto por meios de lançamento de artefatos cinéticos, canhões, obuseiros, morteiros, lançadores de mísseis ou foguetes. A combinação adequada de armamento e munição contribuirá para que a unidade ou subunidade de artilharia influa de modo efetivo no desenvolvimento do combate. 3.3.2 – Observação. Os observadores avançados acompanham as peças de manobra do comando de combate tático, normalmente no nível da companhia de infantaria de fuzileiros navais, e assessoram seus comandantes quanto ao correto emprego da artilharia de campanha em proveito de suas tarefas, além de realizarem a localização e pedido de tiro sobre alvos de interesse. O batalhão de artilharia de fuzileiros navais pode, também, estabelecer postos de observação com observadores próprios, para realizar tanto o tiro técnico, regulações, como o tiro tático em proveito da tropa apoiada. Devido às características específicas da bateria de lançadores múltiplos de foguetes, quanto à dispersão do tiro, não é comum o estabelecimento de postos de observação por parte dessa subunidade. Caso a situação tática permita, poderão ainda ser empregados observadores aéreos e meios indiretos, como, por exemplo, sistema de aeronaves remotamente pilotadas e radares de contrabateria para condução de missões de tiro. A observação acurada do fogo de artilharia contribuirá para a realização do tiro sobre os mais variados tipos de alvos, com a máxima eficácia e com um consumo mínimo de munição. 3.3.3 – Topografia. O levantamento topográfico, efetuado por equipes especializadas empregando equipamentos de medição sofisticados, é fundamental para a centralização do tiro do escalão de artilharia de campanha empregado. Esse levantamento servirá de base para a construção de uma trama topográfica comum às unidades de tiro, aos observadores e à linha de fogo. 3.3.4 – Meteorologia. Os fatores atmosféricos são responsáveis pela maior influência na balística externa do projétil, podendo alterar significativamente o alcance e direção final desse. Essa alteração influi na precisão, obrigando que o tiro seja ajustado antes da eficácia e acarretando em perda do princípio da oportunidade. Sendo assim, a capacidade de obtenção de boletins meteorológicos e de inserção dos dados neles contidos nos cálculos de tiro reduz significativamente esse problema balístico, conferindo maior precisão ao tiro. Esse subsistema é de especial importância para o emprego do sistema Astro II, pois, dentre as condições que afetam a trajetória dos foguetes, as meteorológicas são as mais significativas. Diante disso, o referido sistema conta com o apoio de uma viatura posto meteorológico. 3.3.5 – Comunicações. Trata-se do subsistema que permite a integração entre os subsistemas participantes do tiro propriamente dito. Devido ao grande fluxo de mensagens, necessário ao controle técnico e tático da artilharia de campanha, a quantidade de emissões eletromagnéticas pode denunciar a posição dos diversos subsistemas. Para evitar que isso ocorra, os procedimentos para a segurança das comunicações devem ser rigorosamente observados. Nesse sentido, o canal de dados é o mais eficiente para a artilharia de campanha, pois expõe menos o escalão de artilharia no espectro eletromagnético e elimina as perdas de tempo para o tiro provenientes das transmissões de mensagens, comandos e ordens de tiro. 3.3.6 – Busca de alvos. É composto por variados processos e meios, dentre eles, análise de crateras, localização pelo som, análise de imagens de satélites, informes, radares, sistema de aeronaves remotamente pilotadas, observadores aéreos, observadores avançados e postos de observação. Possui estreita ligação com os órgãos de inteligência, além do objetivo de detectar, identificar e localizar os alvos. A busca de alvos permitirá o desencadeamento de fogos de contrabateria e contramorteiro rápidos, oportunos e eficientes, alcançando assim a superioridade de fogos. É o subsistema primordial para que a tarefa geral da artilharia de campanha de realizar fogos de contrabateria seja cumprida. 3.3.7 – Logística. Um dos maiores problemas da artilharia de campanha reside no volume e peso de sua carga logística. Um eficiente sistema de apoio logístico, dotado dos adequados meios de transporte, contribuirá significativamente para o cumprimento da tarefa geral da artilharia de campanha de prover apoio de fogo cerrado, contínuo e oportuno aos elementos de manobra em primeiro escalão, bem como de aprofundar o combate com o emprego de lançadores múltiplos de foguetes. 3.3.8 – Direção de tiro e coordenação de fogos. É o subsistema composto de pessoal e equipamentos, por meio dos quais se exerce a direção de tiro e a coordenação de fogos, possibilitando os controles técnico e tático dos fogos. Isso permite realizar o planejamento, o preparo e o desencadeamento preciso e seguro do tiro, bem como proporcionar a letalidade desejada sobre os alvos. O controle técnico compreende todas as ações que dizem respeito à determinação dos elementos de tiro para o desencadeamento de fogos sobre um alvo. Pessoal e equipamentos localizados nas centrais de tiro transformam os pedidos de tiro em comandos de tiro para os meios de lançamento da linha de fogo. É importante que haja um sistema integrado de direção de tiro capaz de receber automaticamente as informações do levantamento topográfico e meteorológico e os pedidos de tiro dos observadores avançados, inserindo-os rapidamente no cálculo do tiro. Além disso, o sistema deve permitir a transmissão via dados dos comandos de tiro para os meios de lançamento da linha de fogo. O controle tático compreende o planejamento e coordenação dos fogos, a seleção de alvos, a concentração ou distribuição de unidades de tiro e a munição necessária para cada missão. Os oficiais de ligação da artilharia assessoram o coordenador do apoio de fogo quanto ao planejamento de fogos da artilharia de campanha e sua adequação à ideia de manobra do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais, bem como quanto às possibilidades e limitações do emprego da artilharia de campanha. 3.4 – Possibilidades da artilharia de campanha. Estão descritas abaixo as principais possibilidades da artilharia de campanha, que se classifica, quanto ao tipo, como artilharia de tubo e artilharia de mísseis e foguetes. Nesse sentido, as características dos meios de artilharia de foguetes, como o sistema Astro II, para cumprimento de missões de tiro de saturação de área de modo a assegurar o critério desejado de baixas, possuem diferenças nas suas possibilidades em relação à artilharia de tubo. 3.4.1 – Transferir fogos rapidamente. Caso a artilharia esteja engajada inicialmente em determinado alvo e receba um pedido de tiro para engajar um alvo em outra direção, poderá rapidamente, sem a necessidade de mudar de posição, empregar suas unidades-tarefa, de forma que os fogos sejam transferidos para o outro alvo, mesmo sem ter terminado efetivamente de cumprir a missão anterior. Após realizar o tiro, a artilharia pode retornar à primeira missão e concluí-la. Isso é particularmente utilizado por ocasião do desencadeamento de fogos de barragem ou de fogos do tipo hora de neutralização absoluta, pois são fogos que devem ser desencadeados em momentos específicos e, portanto, têm prioridade sobre outras missões em andamento. No caso da artilharia de foguetes, essa possibilidade é restrita, devido ao tempo elevado para remuniciar as viaturas lançadoras. 3.4.2 – Emassar fogos de diferentes baterias. Muitos alvos possuem uma frente maior do que a frente eficazmente batida pela unidade-tarefa. Sendo assim, para batê-lo será necessário o emprego de mais de uma subunidade de artilharia, no intuito de amassar fogos e causar o efeito desejado de danos ao inimigo. Portanto, a artilharia de campanha é capaz de rapidamente bater esses tipos de alvos com mais de uma unidade-tarefa, sem que as baterias mudem de posição no terreno. Deve-se considerar o amassamento de fogos apenas para artilharia do mesmo tipo, devido às diferenças de alcance e à dispersão do tiro. A dispersão da artilharia de foguetes é superior à da artilharia de tubo, sendo proporcional ao alcance e à altitude de lançamento. 3.4.3 – Executar tiros precisos. Os tiros precisos podem ser realizados com ou sem ajustagem. Se a artilharia de campanha possuir os meios necessários para executar o tiro predito, a precisão será alcançada diretamente na eficácia, sem a necessidade de ajustagem. Caso contrário, a precisão será obtida mediante a realização de ajustagem prévia. 3.4.4 – Executar tiro de destruição. O tiro de destruição tem o objetivo de inutilizar permanentemente o alvo. Trata-se de um tipo de tiro que envolve um grande volume de fogos e requer a utilização de calibre, granada e espoleta adequados à natureza do alvo. Apenas a artilharia média ou superior tem capacidade para realizar tiro de destruição sobre alvos do tipo ponto. 3.4.5 – Iluminar o campo de batalha. A iluminação do campo de batalha pode ser realizada de forma contínua, intermitente ou coordenada. Item iluminação contínua. Ocorre quando, antes de a granada iluminativa apagar, a granada subsequente já acende, garantindo continuidade na iluminação. Item iluminação intermitente. Consiste em períodos específicos de iluminação, utilizados para identificar alvos ou posições inimigas. Item iluminação coordenada. Além de iluminar o campo de batalha, são executadas missões com granadas autoexplosivas. Assim, o alvo pode ser batido ao mesmo tempo em que é iluminado, permitindo que o observador avançado avalie os efeitos dos fogos sobre o alvo. 3.4.6 – Executar tiros sobre alvos desenfiados. A artilharia de campanha possui a capacidade de realizar tiro indireto, o que permite atacar alvos desenfiados. Além disso, por meio do tiro vertical, a artilharia de tubo pode atingir alvos localizados em contra-encostas. Contudo, a impossibilidade de realizar tiro vertical restringe o emprego do sistema Astro II na execução de tiros sobre alvos desenfiados, dependendo da massa cobridora existente. 3.5 – Limitações da artilharia de campanha. 3.5.1 – Momentos iniciais do assalto anfíbio. Nos momentos iniciais do assalto anfíbio, há uma grande necessidade de impulsão, a possibilidade de elevado grau de atrição e a urgência de ocupar terreno para garantir segurança e espaço aos escalões subsequentes. O desembarque das unidades de artilharia depende de variáveis como: item disponibilidade de áreas de posição, item necessidade de apoio de artilharia em terra, item possibilidade de abicagem dos navios e embarcações de desembarque. Normalmente, o desembarque estará condicionado à conquista de uma parte da cabeça de praia que garanta espaço e segurança para o emprego da artilharia. A principal limitação é a capacidade de apoiar os momentos iniciais do assalto. Essa limitação pode ser minimizada pelo desembarque da artilharia antes da hora H, caso seja possível, em ilhas ou promontórios dentro do alcance do armamento. 3.5.2 – Dificuldade de ocupar posição durante os deslocamentos. Quando a artilharia precisa mudar de posição, seja por atingir o limite de alcance ou por questões de segurança da área de posição, sua capacidade de resposta aos pedidos de apoio de fogo é prejudicada. Para mitigar essa limitação, os deslocamentos podem ser realizados por escalões, permitindo a continuidade do apoio de fogo durante o movimento. 3.5.3 – Vulnerabilidade a ataques aéreos. Durante a ocupação de posição ou durante os deslocamentos, a artilharia está vulnerável a ataques aéreos. Medidas para mitigar essa limitação incluem: item uso de camuflagem, item disciplina de luzes e ruídos, item defesa antiaérea para a área de posição, quando disponível. Nos deslocamentos, é desejável que sejam realizados à noite por escalões. Caso isso não seja possível, deve-se prever cobertura aérea para a segurança dos deslocamentos diurnos. 3.5.4 – Vulnerabilidade a fogos de contrabateria. A artilharia é suscetível a fogos de contrabateria. Essa vulnerabilidade pode ser minimizada com: item ocupação correta de posições, item sucessivas trocas de posição, no caso da artilharia de tubo, item rápida movimentação da artilharia de foguetes, deslocando-se para posições de espera após o cumprimento da missão. A artilharia de foguetes é particularmente vulnerável à localização de sua posição pelo inimigo devido aos efeitos produzidos pelos foguetes no início das trajetórias, como clarão, poeira, fumaça e ruído. Para mitigar esse risco, é fundamental que a artilharia de campanha possua meios de busca de alvos eficazes, capazes de detectar prontamente a artilharia inimiga e permitir a realização de fogos de contrabateria. 3.5.5 – Ameaça de carros de combate. A área de posição é particularmente vulnerável à ameaça de carros de combate. Essa vulnerabilidade deve ser atenuada pelo correto posicionamento das armas anticarro na defesa das vias de acesso que incidem na posição da artilharia de campanha. Outra ação a ser tomada por parte da artilharia de Tuba é estabelecer setores de tiro sobre essas vias de acesso para a realização de tiros diretos sobre os carros de combate inimigos que, embora não sejam tão precisos, são um recurso de autodefesa a ser considerado. 3.5.6 – Autodefesa da área de posição. A artilharia de campanha possui medidas passivas e ativas para realizar a segurança da área de posição. Contudo, caso seja forçada a engajar-se em combate aproximado para realizar sua autodefesa, sua eficiência como um sistema de armas ficará significativamente reduzida. A posição de troca é utilizada quando a posição ocupada por uma unidade de artilharia ou bateria recebe a ação direta dos fogos inimigos. A posição de espera é uma determinada região do terreno, dentro dos limites da área de posição, com características topotáticas favoráveis à cobertura das vistas terrestres e aéreas inimigas, e que permite a dispersão das viaturas. A posição de espera poderá ser ocupada antes do emprego efetivo da bateria de lance-mísseis e foguetes ou depois do cumprimento da missão. Para minimizar esse problema, a artilharia deverá, sempre que possível, ocupar posição à retaguarda de uma linha efetivamente ocupada no terreno por unidades e subunidades de combate, preferencialmente em uma posição próxima à reserva, quando isso não interferir no cumprimento de suas tarefas. No assalto anfíbio, as posições iniciais de artilharia são mais vulneráveis devido ao risco maior de serem atingidas por armas de tiro tenso do inimigo. Para minimizar este problema, a artilharia, sempre que possível, deverá desembarcar após a conquista ou ocupação, por parte do escalão de assalto, das regiões no terreno que retirem os fogos das armas portáteis de tiro tenso das praias de desembarque. 3.5.7 – Ataques por meio de armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. A artilharia de campanha possui limitada proteção contra os efeitos de armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. Essa vulnerabilidade deve ser atenuada pelo emprego das medidas operacionais de proteção preventiva apropriadas. 3.6 – Situações de comando da artilharia de campanha. A artilharia possui, basicamente, duas situações de comando, centralizado e à disposição. 3.6.1 – Comando centralizado. O emassamento de fogos e a centralização do comando constituem os princípios fundamentais de emprego da artilharia. A busca da centralização é uma preocupação de qualquer comandante de artilharia, pois os efeitos da concentração dos tiros são maiores quando a artilharia encontra-se centralizada. Assim, quanto maior for sua centralização, maior a possibilidade da artilharia de campanha emassar fogos. A centralização pode se apresentar segundo duas perspectivas: centralização do comando ou centralização da direção do tiro. A centralização do comando. Entende-se por centralização do comando o exercício do controle tático e logístico das unidades ou subunidades de artilharia. Dessa forma, a centralização do comando permite ao comandante de artilharia fixar setores de tiro, indicar e coordenar o desdobramento do material, controlar a munição e coordenar os subsistemas, observação, busca de alvos, comunicações, topografia e o apoio logístico. A centralização do comando é uma das condições básicas para que se estabeleça a centralização da direção do tiro, que permitirá então a desejável exploração do princípio da concentração. B. Centralização da direção do tiro. A direção de tiro corresponde a um controle tático e técnico do fogo de uma ou mais subunidades de artilharia. O controle tático compreende o planejamento e coordenação de fogos, a seleção de alvos, a concentração ou distribuição de tiros e a dotação de munição para cada missão. O controle técnico inclui todas as ações voltadas para o desencadeamento preciso do tiro sobre um alvo. A centralização da direção do tiro é caracterizada pela possibilidade que tem um comandante de artilharia de concentrar a maioria ou a totalidade dos seus fogos sobre um ou vários alvos e transportá-los para outros, quando necessário, com rapidez e precisão. Além disso, possibilita flexibilidade suficiente para concentrar os fogos, com rapidez e precisão, sobre qualquer área, dentro do alcance das unidades e subunidades e manter a possibilidade de distribuir os tiros sobre diversos alvos. Para que seja possível centralizar a direção de tiro, é necessário o atendimento das seguintes condições básicas. Tiro organizado, servindo-se de uma mesma trama topográfica. Dispositivo de observação montado e rede de comunicações apropriada estabelecida. Aqui está o texto corrigido, mantendo as instruções fornecidas. 3.6.2 – À disposição. Uma unidade ou subunidade de artilharia pode ser colocada à disposição de um elemento de combate, quando fatores de distância e dificuldades do terreno impedirem o exercício do controle tático e logístico e, dessa forma, impossibilitarem a centralização do comando da artilharia. A unidade ou subunidade de artilharia à disposição do elemento de combate ficará subordinada ao comando dessa unidade apoiada, de quem receberá o apoio logístico. 3.7 – Formas de emprego da artilharia de campanha. A artilharia de campanha pode ser empregada de três formas: centralizada, articulada ou fracionada. O quadro a seguir apresenta o nível de centralização correspondente a cada uma das três formas de emprego da artilharia de campanha. 3.6.2 – À disposição. Uma unidade de subunidade de artilharia pode ser colocada à disposição de um elemento de combate, quando fatores de distância e dificuldades do terreno impedirem o exercício do controle tático e logístico e, dessa forma, impossibilitarem a centralização do comando da artilharia. A unidade de subunidade de artilharia à disposição do elemento de combate ficará subordinada ao comando dessa unidade apoiada, de quem receberá o apoio logístico. 3.7 – Formas de emprego da artilharia de campanha. A artilharia de campanha pode ser empregada de três formas: centralizada, articulada ou fracionada. O quadro a seguir apresenta o nível de centralização correspondente a cada uma das três formas de emprego da artilharia de campanha. 3.7.1 – Artilharia centralizada. É a forma de emprego mais desejável, porque facilita o amassamento dos fogos e assegura um eficiente apoio de fogo a cada elemento apoiado e a força como um todo, permitindo, assim, flexibilidade de emprego. 3.7.2 – Artilharia articulada. O batalhão de artilharia de fuzileiros navais pode manter suas baterias sob um comando centralizado e descentralizar a direção de tiro de uma ou mais baterias para o cumprimento de determinada tarefa. Nesse caso, a bateria deve ocupar no terreno uma posição diferente do batalhão de artilharia de fuzileiros navais. Adota-se essa forma de emprego em operações descentralizadas e, naquelas em que a força apoiada necessita de apoio de artilharia, em toda a sua zona de ação ultrapassando as possibilidades técnicas do material, de batê-la de uma só posição. O comandante do batalhão de artilharia de fuzileiros navais, apesar de a sua unidade atuar em posições distintas, tem condições de manter o comando centralizado mesmo que seja apenas através de meios de comunicação. 3.7.3 – Artilharia fracionada. O batalhão de artilharia de fuzileiros navais pode ainda colocar uma ou mais de suas baterias à disposição de um dos elementos de combate da força apoiada. Nesse caso, estão descentralizados o comando e a direção de tiro. Adota-se essa forma de emprego quando o comando do batalhão não tem condições de manter o controle de, pelo menos, uma de suas baterias, o que ocorre quando obstáculos do terreno ou as distâncias envolvidas impedem as comunicações e o apoio logístico. 3.7.1 – Artilharia centralizada. É a forma de emprego mais desejável, porque facilita o amassamento dos fogos e assegura um eficiente apoio de fogo a cada elemento apoiado e a força como um todo, permitindo, assim, flexibilidade de emprego. 3.7.2 – Artilharia articulada. O batalhão de artilharia de fuzileiros navais pode manter suas baterias sob um comando centralizado e descentralizar a direção de tiro de uma ou mais baterias para o cumprimento de determinada tarefa. Nesse caso, a bateria deve ocupar no terreno uma posição diferente do batalhão de artilharia de fuzileiros navais. Adota-se essa forma de emprego em operações descentralizadas e, naquelas em que a força apoiada necessita de apoio de artilharia, em toda a sua zona de ação ultrapassando as possibilidades técnicas do material, de batê-la de uma só posição. O comandante do batalhão de artilharia de fuzileiros navais, apesar de a sua unidade atuar em posições distintas, tem condições de manter o comando centralizado mesmo que seja apenas através de meios de comunicação. 3.7.3 – Artilharia fracionada. O batalhão de artilharia de fuzileiros navais pode ainda colocar uma ou mais de suas baterias à disposição de um dos elementos de combate da força apoiada. Nesse caso, estão descentralizados o comando e a direção de tiro. Adota-se essa forma de emprego quando o comando do batalhão não tem condições de manter o controle de, pelo menos, uma de suas baterias, o que ocorre quando obstáculos do terreno ou as distâncias envolvidas impedem as comunicações e o apoio logístico. 3.8 – Missões táticas atribuídas à artilharia de campanha. As missões táticas indicam a responsabilidade do apoio de fogo atribuída a um elemento de artilharia. São atribuídas pelo comandante da força apoiada por proposta do comandante do elemento de artilharia em apoio. A atribuição de missões táticas estabelece uma relação de apoio de fogo, não afetando as relações de comando nem a estrutura organizacional da artilharia. As responsabilidades de uma unidade de artilharia quanto ao apoio de fogo são as seguintes. Item zona de fogos. Item envio de observadores avançados. Item ligação. Item comunicações. Item atendimento de pedidos de tiro. Item planejamento de fogos e item mudanças de posição. Essas responsabilidades são conhecidas como sete famílias. 3.8.1 – Missões táticas padronizadas. Algumas missões táticas padronizadas, pelo seu simples enunciado, definem todas as responsabilidades de apoio de fogo atribuídas a um elemento de artilharia e denominam-se tarefas táticas padronizadas. Ao Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais poderão ser atribuídas as seguintes tarefas táticas padronizadas: apoio geral e apoio direto. Para que a artilharia de tubo no Corpo de Fuzileiros Navais possa cumprir as demais tarefas táticas padronizadas, o Grupo de Operações de Fuzileiros Navais necessitaria receber apoio de outras unidades de artilharia. Item Apoio Geral. Essa missão tática é normalmente atribuída a uma unidade de artilharia que seja orgânica da unidade apoiada, embora possa também ser atribuída a uma unidade de artilharia colocada à disposição de um elemento que não disponha de artilharia orgânica. No cumprimento dessa missão tática, a unidade de artilharia deve empregar seus fogos, não só em apoio aos elementos de manobra em primeiro escalão, como no ataque aos alvos que interessam ao elemento apoiado como um todo. Um elemento de artilharia só pode prestar apoio geral a um único elemento de manobra. Da mesma forma, um elemento de manobra só pode ter um único elemento de artilharia prestando-lhe apoio geral. Item Apoio Direto. A missão tática de apoio direto é atribuída para que a unidade ou subunidade de artilharia responda imediatamente aos pedidos de tiro de um elemento de manobra que não disponha de artilharia orgânica. Um elemento de artilharia só pode prestar apoio direto a um único elemento de manobra e vice-versa. A unidade ou subunidade de artilharia proporcionará, nesse caso, um apoio de fogo cerrado e contínuo sem, contudo, ficar subordinada ao elemento apoiado. Item Ação de Conjunto. Devido às suas características, a bateria de lance-mísseis e foguetes não é apropriada para prestar apoio cerrado e contínuo aos elementos de manobra. Com isso, a bateria não deve receber as missões táticas de apoio geral e apoio direto. Deve, em princípio, ser mantida sob controle centralizado, a fim de permitir ao comandante do Grupo de Operações de Fuzileiros Navais intervir pelo fogo, no combate, quando necessário. Receberá, normalmente, a missão tática de ação de conjunto. 3.8.2 – Missão Tática Padrão Modificada. Sempre que a intenção do comandante não puder ser precisa e traduzida pela adoção de uma missão tática padronizada, essa pode ser modificada ou ampliada por meios de instruções adequadas. Ao se modificar uma missão tática padronizada, deve-se ter o cuidado de não criar problemas que impossibilitem a unidade de cumprir as responsabilidades específicas de apoio de fogo inerentes à missão tática. As missões táticas de apoio direto e apoio geral são particularmente sensíveis às alterações e, por isso, normalmente, não devem ser modificadas. 3.8.3 – Missão Tática Não Padronizada. Em algumas ocasiões, quando nenhuma das tarefas táticas padronizadas, mesmo modificadas, traduzir a ideia de manobra do comandante, deve-se atribuir uma tarefa tática não padronizada. Quando ocorrer tal situação, é necessário prescrever todas as responsabilidades de apoio de fogo. Aqui está o texto corrigido. 3.9 – Organização para o combate da artilharia de campanha. Organizar a artilharia para o combate é empregá-la de forma a atender às necessidades táticas do elemento apoiado. Isso é feito atribuindo-se uma missão tática e ou uma situação de comando a um determinado elemento de artilharia. Os fatores condicionantes que fundamentam a organização para o combate da artilharia são os seguintes. Item Fatores da Decisão. Item Ideia de Manobra em Terra, e Item Fundamentos da Organização para o Combate, conhecido por sua forma mnemônica entre aspas CAPAF, sigla formada pelas iniciais de cada fundamento. Controle centralizado. Apoio de fogo adequado aos elementos de manobra. Prioridade para a ação principal na ofensiva ou para as áreas mais importantes na defensiva. Apoio de fogo disponível para intervir no combate e facilitar as operações futuras.